Manhã.
Central Manhã.
Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
O resumão das principais informações aqui na sua televisão e aqui na sua emissora de rádio. Obrigado e um bom dia para vocês que estão acompanhando a partir de agora, dando sequência à programação aqui da sua emissora. Bom dia, Jalber Pereira. Vamos aos destaques.
Bom dia, Humberto. Bom dia para você. Bom dia para todos que nos acompanham. Olha, a operação interdita postos por suspeitas de ligação com facção criminosa.
E o PROCON realiza fiscalização para garantir o repasse de redução do preço da gasolina ao consumidor.
Deputado registra boletim de suposta ameaça de vice-presidente de associação, investigada por desvio em benefícios do INSS.
O Maranhão se destaca e sobe no ranking de competitividade.
Você vai acompanhar também. Senado aprova isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000.
Começa hoje a COP30, com cerca de 140 países representados.
Tudo isso e muito mais você vai acompanhar a partir de agora no seu Central Manhã, que já está no ar. Hoje, quinta-feira, já são 6 do mês de novembro do ano de 2025. E mais uma vez, você é o nosso convidado.
Começa agora. Começa agora. Central Manhã.
Central Manhã.
Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Esse é o programa Central Manhã, valendo a sua participação a partir de agora. Tem um telefone que fica na sua tela, é o 981879376. Esse telefone é o da produção. Aí você salva, pode mandar a sua mensagem em áudio, em texto, em vídeo aqui para a nossa produção. Dentro dos assuntos que nós vamos trazendo aqui, você pode mandar também imagens, se você está passando em algum local, está acontecendo alguma coisa interessante, faça as imagens, mande para esse WhatsApp, 81879376. Tem um outro WhatsApp também que está funcionando, que a gente deixou de divulgar aqui, mas que também está à sua disposição. Você vai conferir lá no portal centraldenoticiasbrasil.com, que é o 3042-0021. Você se lembra desse nome? 3042-0021. Mas nós temos um oferecimento da Alifarma, saúde para toda a sua família, recomendando a você que sente o coração acelerado, sente aquelas dores no corpo, sente algum incômodo, está sentindo dores nas juntas, sofrendo com outros problemas, não perca tempo, procure logo o ALAG. ALAG é uma suplementação natural à base de magnésio de malato que vai fazer um bem enorme para o seu organismo. São apenas 2 cápsulas por dia. Você pode tomar uma pela manhã, outra no período da tarde, ou tomar as duas em uma dose só. O ALAG previne as doenças cardiovasculares, melhora a qualidade do seu sono, acaba com as dores, controla a ansiedade e alivia o estresse. Quando aqueles incômodos vão desaparecendo, aí você melhora o humor, né? Você está sempre mais alegre, está sempre mais simpático. Tem gente que parece que está o tempo todo com dor de barriga, né, Jalber Pereira? Um pessoal assim que fica de mau humor, sempre parece que tem mais boleto. Tem um recado importante aqui da Alifarma. Vamos trazer?
Suplementos e vitaminas com preço de distribuidora? Só aqui, na Alifarma. Os melhores produtos das maiores marcas para você atingir seus resultados com qualidade e economia. E o melhor, aqui você também encontra salas de avaliação física para acompanhar sua evolução de perto. Aqui na Coab, Turu e Chapadinha. Saúde, performance e o melhor preço de São Luís.
Isso, você vai conferir aí nesses três pontos, né, das lojas da Alifarma, com suplementos, com tudo natural, né, para que você possa garantir melhor qualidade de vida. E breve em Sucupira do Norte, começamos a construção lá, a Alifarma começou a construção da lojinha lá da cidade de Sucupira do Norte para atender ali a cidade de Sucupira, de Colinas, de Paraibano, de Mirador, Pastos Bons, São João dos Patos, todo mundo vai poder comprar na lojinha da Alifarma lá de Sucupira do Norte. Grande abraço a todos vocês. E o mundo da mídia sempre trazendo muitas novidades, facilitando quem gosta de anunciar no rádio, quem precisa anunciar no rádio. Visite mundodamídia.com e as emissoras de rádio que aguardem. Tem mais novidades para vocês. Basta vocês fazerem, entrar lá no mundodamídia.com e cadastrar a sua emissora. Dá um trabalhão, dá, é verdade, né? Porque você tem que colocar lá todos os programas, tem que colocar os preços da mídia em cada programa, o nome do locutor. Dá um trabalhão? Dá. Mas ninguém consegue ganhar dinheiro se não trabalhar de forma honesta, de forma digna. Portanto, o mundo da mídia está aí oferecendo a facilidade para você que deseja anunciar no rádio. Vamos começar o nosso programa, já o Tereza, trazendo as informações sobre essa operação em postos de combustível do Maranhão, do Piauí, do Tocantins. Postos de combustível na nossa região com suspeitos de ligação até com facção criminosa. Conte os detalhes para nós.
Infelizmente, viu, Humberto? Pois é, a Polícia Civil interditou cerca de 49 postos de combustíveis durante essa operação, que foi denominada de Carbono Oculto 86. Ela foi deflagrada nos estados do Maranhão, como você já disse, Piauí e também no Tocantins. A ação investiga a atuação do patrimônio, aliás, do primeiro comando da capital, o PCC, uma facção criminosa que atua na região. Segundo a polícia, eles atuavam também no setor de combustíveis e o uso de empresas de fachada e fundos de investimento para lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio. Só no Maranhão, para você ter ideia, os estabelecimentos interditados estão em Peritoró, cidades do interior do estado, Caxias, Alto Alegre e São Raimundo das Mangabeiras, ou seja, em regiões diferentes. De acordo com a investigação, o grupo criminoso utilizava empresas de fachada, fundos de investimentos e fintechs para lavar dinheiro, fraudar o mercado de combustíveis e também ocultar patrimônio. Ainda segundo a Secretaria de Segurança, o trabalho de inteligência financeira, de inteligências financeiras e também policial, revelou a ligação entre empresários locais e operadores financeiros. Já os investigados na Operação Carbono Oculto, que atua em âmbito nacional contra o esquema de lavagem de dinheiro. A investigação teve início após a venda de uma rede HD que possui dezenas de postos de combustíveis no Piauí, Maranhão e Tocantins, em dezembro de 2023. Então a polícia descobriu que a rede foi vendida à Pima Energia e Participações, que havia sido criada apenas 6 dias antes da operação.
Suspeito. Você cria uma empresa. Suspeito. Eu crio uma empresa. Dentro de 6 dias já compra uma rede de postos de combustível, já desperta aí um certo interesse nas investigações.
Então, os postos.
Queria só lhe ajudar aqui nos postos, né? Que é o posto HD de número 25. É localizado na BR-316, lá no povoado Livramento, fica próximo à cidade de Peritoró.
A gente passa, bem próximo lá.
São uns postos, geralmente, que tem uma estrutura muito boa, que chama a atenção. Então, esses postos estão interditados, não é isso, Jalber?
Exatamente.
Posto HD número 36, também na BR-316, no quilômetro 421, no povoado,
no
também,
mesmo povoado.
Lá no meu povoado. O posto HD 28, também na BR-316, quilômetro 514, no povoado Buriti Corrente, esse já é na Caxias. Região de Caxias, né? O posto Diamante, de número 28, BR-316, 500... Ah, esse já foi o que eu falei agora, né? Não, são todos os dois no posto, lá na região de Buriti, né? E o posto Diamante na BR-230...
Buriti Corrente, Povoado e Caxias.
Isso, isso. E o posto Diamante na BR-230 em São Raimundo das Mangabeiras. Olha, veja só. A ligação aí é uma suspeita, a polícia, claro, vai aprofundar as investigações, verificar de fato, mas ninguém está livre. Você está vendo nas imagens, quem está acompanhando pelo YouTube ou quem está acompanhando também pela televisão, estão vendo as imagens aí que mostram um certo poderio econômico. Claro, quem trabalha com a venda de combustível tem um poder econômico, inclusive com a compra de aviões, aeronaves, né? Tem aeronaves. Porém, Gelber Pereira, todos nós devemos ter uma certa precaução, um certo cuidado, porque isso pode envolver até empresários que têm boa vontade, homens, figuras de bem. Você pode ser envolvido num negócio, né, que você não sabia que tinha ligação com o crime organizado.
Exatamente.
Não tinha ligação com essas facções. Então é preciso, que às vezes o cidadão chega lá todo empaletosado, de gravata, dizendo que é um grande empresário, que tem dinheiro e oferece certas uma parceria vantajosa para você. Você não vai investigar, vai suspeitar que ele tem ligação com o PCC, com
geralmente,
o Comando Vermelho.
Geralmente as pessoas que se vestem bem, com terno e gravata, geralmente são bem financeiramente e são importantes. Já
pois
percebeu?
É, né? Aí tem Jalber Pereira, por exemplo. um rapaz discreto, mas você não sabe o que, que ele tem nos fundos, né? Fundos de investimento. Né? Olha, mas vamos continuar com as informações. É que a repórter Daniela Bandeira tem uma matéria que mostra a realização de fiscalização para garantir que aqueles repasses que a gente anuncia, que são autorizados pela Petrobras, ele chegue ao consumidor final, que muitas vezes não chega. A gente anuncia aqui, quando chega no posto, está o mesmo valor. Daniela Bandeira.
Após o anúncio da redução dos preços da gasolina pela Petrobras, o PROCON iniciou ações de fiscalização nos postos e distribuidoras, a fim de verificar se a diminuição está sendo devidamente repassada ao consumidor final. Segundo a Petrobras, o preço médio será reduzido em 14 centavos, para R$ 2,71 por litro às distribuidoras. O valor do preço da Petrobras aos consumidores finais nos postos acaba dependendo de uma série de fatores, incluindo cobrança de impostos.
Nós estamos fazendo das fiscalizações nos postos de combustíveis desde quando a Petrobras anunciou a redução de 4,9% nas refinarias, né, e a partir daí chegar na cadeia final até o consumidor. E o que nós estamos verificando é que logo no início os postos ainda não estavam recebendo combustíveis com a redução. Então, portanto, na semana passada nós fizemos as notificações das distribuidoras também, para a gente saber justamente a partir de quando elas começaram a revender combustível com o valor da redução anunciado.
Nas ações do PROCON também são solicitadas as notas fiscais de compra e venda dos combustíveis, com o objetivo de analisar a data e o valor de aquisição junto às distribuidoras. Um trabalho importante que garante combustível regular ao consumidor.
Para a melhoria da moto, né? Para não danificar a bomba, tudinho. Rapaz, aí ela não liga e fica ruim, ruim de pegar. Mas aí ela...
Queremos ver essa mesma celeridade, Jovem Pereira, que eles têm para aumentar, porque muitas vezes a gente não viu nem a notícia ainda do aumento dos preços dos combustíveis, já passa no posto e já aumentou.
Já aumentou.
Né?
Mas quando tem a redução,
mas para redução é preciso ter uma fiscalização para dizer, olha, teve um aumento. É disso, olha, mas ainda não acabou aquele combustível que estava no depósito, ali, como é que chama? Lá no
reservatório.
No reservatório, enquanto não terminar o combustível que a gente comprou caro, nós não podemos reduzir. Então tem uma morosidade na hora de aplicar a redução dos preços dos combustíveis, mas para aplicar o aumento rapidamente, agem com rapidez.
Outra coisa que a gente gostaria, Humberto, até sentir a curiosidade, A gente sabe que de vez em quando aí o PROCON realiza essas operações e são encontradas algumas ilicitudes, algumas coisas erradas, algumas irregularidades. Então que fica aqui a dica aqui para Karen Barros e também toda a sua equipe do PROCON, por que não divulgar o nome desses, desses postos no site do PROCON? Ora, se você faz coisas corretas, você precisa ser divulgado, você precisa ser anunciado. Mas se você faz coisa errada, a população também precisa saber. Então, aquele posto que for pego com alguma irregularidade, que divulgue a foto do posto, que divulgue a localização do posto, que é para o consumidor não mais passar por isso. Entendeu, Beto? É importante que o consumidor seja avisado. Se você faz alguma coisa de errado, você sabe que você pode incorrer nessa situação. Então, por que esconder? Então, é necessário que seja divulgado aqueles postos que apresentarem melhores combustíveis e aqueles que apresentar atitude suspeita. Para que o combustível... Eu acho que a melhor punição que existe é quando atinge o bolso do cidadão ou o bolso da empresa. Se você sair dando lição de moral em todo mundo, não vai adiantar absolutamente nada e ainda vai pode ocorrer ainda uma briga. Mas se você multar o cidadão, se ele passar a pagar... Existe um ditado popular que diz que a parte do corpo mais dolorida é o bolso. Então, porque eu até trago essa dica aqui para o PROCON, para que possa ser mais divulgada, entendeu? Essas operações, e que possa dar a César o que é de César. Se está com combustível de qualidade, se está fazendo tudo dentro dos conformes, vamos divulgar o nome dos postos. Se está fazendo coisas erradas ou está em atitudes suspeitas, vamos divulgar também. Por falar nisso, eu queria até saber sobre aquela investigação. Você lembra que teve o lançamento de um programa, inclusive com a presença do governador Carlos Brandão? Você lembra daquela situação de que foi levantada que alguns postos estariam adulterando a venda de combustíveis? A gente não soube mais disso. Será que pararam? O que está acontecendo com essa operação? É importante que a imprensa também saiba do que está acontecendo.
Ainda falando sobre postos de combustível, vamos verificar esse susto que aconteceu. Isso foi na cidade de Timon. Funcionários e clientes de um posto de combustível viveram momentos de tensão após um cigarro aceso provocar um princípio de incêndio durante o abastecimento de um caminhão. Segundo o relato dos clientes, teria acendido o cigarro, né, próximo ao tanque, o que fez com que as chamas se espalhassem rapidamente pela área de abastecimento. Olha aí, isso aconteceu na cidade de Timó, Maranhão. Um susto, né? Então, um posto de combustível não é um local apropriado para fumar.
É um susto, né? E a pessoa tem que ter o mínimo de consciência. O que é que vende no posto de combustível? São materiais explosivos.
Inflamáveis.
Óleo diesel, a gasolina, etanol, são lubrificantes, são tudo produtos de alta combustão, alto poder de combustão. Então, um camarada desse que vai acender um cigarro próximo de um local desse é muito não ter noção das coisas. E sem contar que é proibido. Muita gente confunde: não, mas estou fumando em lugar aberto. A lei 9.010, anote, lei 9.010 é muito clara. Ela diz que é proibido o uso de cigarros e tabacos em todo o ambiente de uso coletivo. Não diz se é ambiente fechado ou aberto. O que é um ambiente de uso coletivo? É um ambiente que é usado por mais de uma pessoa. Então, isso é um ambiente coletivo. Então, é terminantemente proibido, inclusive, se isso for usado, as forças de segurança, as fiscalizações têm o direito e têm o dever de lacrar esses estabelecimentos.
Pronto, dadas as explicações, vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo a gente volta falando sobre a abertura. Aliás, em primeiro lugar nós vamos falar sobre o encerramento da Pré-COP 30, que aconteceu aqui em São Luís do Maranhão, e da abertura da COP 30 em Belém do Pará.
Estamos apresentando Central Manhã. Vamos apresentar Central Manhã.
Esse é o programa Central Manhã. Obrigado a todos pelo carinho da sua audiência. E nós vamos trazer nesse bloco aqui as informações sobre a realização da Pré-COP 30, que aconteceu aqui no estado do Maranhão. A iniciativa de Paulo Montanha, através do Maranhão Destination, que promoveu aí um espaço de diálogo, uma integração também, um local de debate, promoveu aí a integração entre governos, empresários, pesquisadores, organizações não governamentais, para aprofundar o debate a respeito das medidas que nós devemos adotar no nosso dia a dia para melhorar a nossa qualidade de vida e garantir mais um pouco de tempo aí para o nosso planeta, evitando o aquecimento global. As medidas, claro, pré-COP30, turismo, com o tema sustentabilidade e inovação tecnológica, teve o objetivo de discutir os assuntos ligados ao turismo. Como o Maranhão hoje é uma grande vitrine, se transformou numa grande vitrine para o mundo inteiro, com suas potencialidades na área do turismo, os debates se voltaram para a área do turismo. E aí, pessoas de diversos setores, né, especialistas em diversos setores, aproveitaram para fazer os seus pronunciamentos. Vamos trazer só um pouquinho aí da abertura que aconteceu no Hotel Luzeiros, no Hotel Luzeiros, com a presença de diversas autoridades. Você está acompanhando nas imagens, quem está acompanhando através das imagens, já das palestras que foram proferidas ontem lá no espaço da Pereira Feitosa Empreendimentos. Mas nós vamos ouvir o prefeito de Cachoeira Grande, César Castro, que participou da abertura da Pré-COP30 Turismo.
Cachoeira Grande vem crescendo cada dia mais na área do turismo, graças a Deus. Fizemos aí uma contratação que foi o Paulo Montanha, que é um grande homem na área do turismo, um grande ser humano que sonha e busca turismo todos os dias. E Cachoeira Grande, a partir desse momento, começou sim a avançar, né? E hoje Cachoeira Grande já tem banhos, né? Área de banhos, que já é conhecido a nível internacional. E no caso a nossa Lagoa do Coroatá, o nosso banho também do Porto da Casca, nosso banho também da Cabeça Danta, o nosso banho também lá do Riacho Doce. São lugares que você vai uma vez e dá vontade de voltar novamente. E claro, é só o início, Cachoeira só está engatinhando no turismo e tenho certeza absoluta que irá sim chegar a lugares ainda maior na área do turismo, almejando melhores dias para que assim a população de Cachoeira Grande venha estar se sustentando através do turismo, que é uma grande fonte de riqueza no Brasil, no Maranhão e no mundo, e Cachoeira não pode ficar para trás. Graças a Deus e ao Paulo Montanha, tem dado certo e vai continuar dando certo.
Paulo Montanha é o secretário de turismo lá da cidade de Cachoeira Grande, que vai estar comemorando no próximo sábado e no próximo domingo com uma vasta programação.
Segunda-feira, dia 10.
Eles vão antecipar, vão antecipar as comemorações, porque caiu na segunda-feira, né? Vão aproveitar o final de semana para realizar aí uma grande festa de comemoração, 31 anos, né, Jalve Pereira?
31 anos, inclusive, Humberto, são várias cidades, são muitas
cidades. Muitas cidades que comemoram nessa mesma data.
Salvo engano, são 60 cidades. Só para você ver aqui, rapidamente aqui, dia 8 é Santa Filomena, mas dia 10, ó, Junco do Maranhão, Água Doce do Maranhão, Alto Alegre do Maranhão, Alto Alegre do Pindaré, Araguanã, Bacabeira, Bela Vista, Bernardo Mearim, Bom Lugar, Bom Jesus das Céus, Boa Vista do Grupi. São cerca de 60 cidades, viu?
Pois é. O que a gente quer destacar aqui é que o turismo do Maranhão não acontece só em São Luís, não acontece só em Barreirinhas. Nós temos nas cidades, por exemplo, circunvizinhas aqui à região metropolitana, como Icatu, que tem hoje atrativos turísticos, aliás, sempre teve, mas precisa ser melhor explorado, precisa melhor ser divulgado. Aí Cachoeira Grande, com potencial turístico destacado aí pelo prefeito César Castro.
Na verdade, Humberto, eu não digo nem só Cachoeira Grande, porque não está falando Cachoeira Grande, mas a região do Munim é uma região de muitos rios, de muitas lagoas, inclusive lá em Icatu tem uma famosíssima que é Santa Maria, salvo engano.
Praia Santa Maria, Santa Maria. Houve a guerra
pois
de Guaxinduba.
Muita coisa boa que pouca gente sabe. É por isso que sempre a gente fala aqui no programa que tem tanta coisa bonita, tanta coisa bela para ser explorado no Maranhão, para ser mostrado. Infelizmente, a gente se torna notícia nacional quando tem briga de facção, quando tem coisas negativas. E isso é uma cultura a começar pelo maranhense. Porque o Reginaldo Rossi cantava suas belas canções, que ele dizia o seguinte: eu canto minha terra, meu lugar. Ele dizia que o melhor carnaval do mundo era de Olinda, porque ele era de lá. Então a gente tem que
defender. E acabou se transformando nos maiores carnavais do mundo. Então a gente tem que divulgar para acontecer.
A gente tem que ter essa cultura de divulgar as coisas boas. Ó, eu sempre digo que o Bumba Boi, se fosse em outro local, era muito mais, seria muito mais sólido, seria muito mais divulgado. Então o maranhense, ele não tem essa cultura de valorizar aquilo que tem.
O ex-prefeito de Presidente Juscelino, Afonso Celso, diz que lá também tem atrativo turístico.
Eu vejo isso com bons olhos, né, para o Maranhão e para o Brasil, né? Aqui deu o pontapé inicial sobre a Copa 30 que vai acontecer em Belém do Pará. E como o Maranhão é um potencial turístico muito grande, isso é muito bom para todos nós que vivemos aqui no nosso estado, que tem várias belezas naturais, né? Devemos aproveitar.
Como é que a cidade de Presidente Juscelino tem também o aspecto, pode ser explorado também o aspecto turístico na cidade?
Com certeza, bastante. Lá nós somos banhados pelo Rio Muni, né, que deságua na Baía de São José de Ribamar, né? E próximo ali de Presidente Juscelino tem Morros, Axixá, onde nós temos vários rios que chamam o Rio Una, né? E Juscelino tem as nossas lindas corredeiras também. E
aqui então a gente já tem banhos consolidados, conhecidos.
Bastante banho. Água transparente, água cristalina. Presidente ali na região do Muni toda é muito, muito beneficiada pela natureza.
Olha aí.
O ex-prefeito falou, para quem não sabe, Axixá também não completa aniversário no próximo dia 10, mas é uma cidade que não é tão velha assim. Para você ter uma ideia, o Presidente Juscelino pertencia a Axixá, era Cachoeira de Axixá, era o povoado Cachoeira de Axixá, e Cachoeira Grande era Cachoeira de Morros, ou seja, dividido apenas pelo rio. Tem um potencial turístico muito grande, e outra coisa, as duas cidades ficam muito próximas da capital maranhense. Ou seja, você sai da capital maranhense e com uma hora e 20 minutos, você chega a essas duas cidades. Então, além que tem um potencial turístico muito grande, muito forte, tem também uma proximidade muito boa da Grande Ilha.
Pois é. E quem fez a abertura da Pré-Copa 30 lá no Hotel Luzeiros, na solenidade de abertura, proferiu a palestra, foi o Antônio Barcelar, conhecidíssimo, porque ele é um palestrante internacional, é fundador e diretor da Via Mundo Intercâmbio, né? Diretor de operações internacionais, experiência profissional como palestrante na Argentina, Alemanha, Suíça, Suécia, Eslováquia, Finlândia, Canadá e diversos outros países. E ele deu um conceito para a gente sobre inovação que é realmente inovador. Vamos conferir.
Está tudo interligado, né? Porque o turismo é o conhecer, turismo é o movimento. Inovação tecnológica tem a ver com esse movimento. Mas esse movimento só existe a partir da curiosidade do que é o novo, do que tem a ser passado por povos, por culturas, por conhecimentos. Então, para mim, a tecnologia é isso, o turismo é isso, e a inovação é esse turismo em busca de novos conhecimentos, de novas experiências e de novas vivências.
Você afirmou que a maior curiosidade dos povos, por onde você já visitou, já visitou quase que o mundo inteiro, é conhecer a nossa essência.
Exato.
A essência do povo brasileiro.
Exato.
Do povo maranhense.
Exato.
De que forma o povo pode preservar isso e pode expressar isso para quem nos visita?
É muito importante que nós maranhenses, que nós brasileiros, possamos primeiro nos conhecer. A partir do momento que a gente se conhece, a gente se preserva. A partir do momento que a gente se preserva, a gente se promove. Por que Noruega, Suécia, esses países abrem tantas portas para eu fazer palestra, para eu fazer apresentação? Porque eu tenho uma identidade cultural diferenciada como brasileiro, como nordestino e como maranhense. Então a gente tem que ter o conhecimento, a tecnologia e a inovação de saber quem somos. A partir disso a gente vai trazer os povos para cá, nos preservando, nos mantendo e nos capitalizando de maneira humana.
Então, o que mais atrai o povo estrangeiro ao Brasil é essa identidade?
A matéria-prima da gente é o povo. O que mais atrai as pessoas de lá para cá é a nossa matéria-prima, que somos nós, aliado ao meio ambiente.
E como nos capacitar para recebê-los?
Eu diria que, primeiro, nos conhecendo, segundo, os governantes investindo cada vez mais na educação do nosso povo, mas não uma educação importada, mas uma educação a partir dos nossos sistemas que nós temos nas comunidades, nas sociedades e na nossa existência.
Pois é. Aprendemos lá, tivemos algumas aulas muito interessantes a respeito do turismo aqui no nosso Brasil, não só especialmente no estado do Maranhão, mas no Brasil como um todo. Temos que nos valorizar. Você já viu uma casa de farinha, Jalber Pereira?
Fui criado dentro.
Nós somos criados dentro. Só que o cidadão chega da Alemanha, chega da Rússia, chega de outros locais, de qualquer parte do mundo, ele não conhece uma casa de farinha. Então, nós temos como mostrar como nós nos organizamos como comunidade, né, como pessoas, mostrar a nossa realidade, não é enfeitar a coisa demais, mostrar só as belezas naturais que nós temos, claro, o atrativo que nós temos, mas eles querem viver o pé no chão, né, sentar, sentir ali a areia no pé, sentir como é, ver como que as pessoas conhecer o nosso... a nossa juçara, né, o que o açaí em alguns locais, como é que se faz a farinha, são curiosidades que quem está lá fora, que está só morando naqueles arranha-céus, trancados em um condomínio, tem a curiosidade de ver e levam isso como experiência. Né? Então são essas coisas que são novidades para ele, não é IA não, não é inteligência artificial não.
Eu não vou para fora do país. Na própria capital maranhense, você fizer uma pesquisa, tem muita gente que não sabe como é que é produzida a farinha, que é da minha cultura, não sabe como era produzido o açúcar artesanal e a rapadura, que é da sua região, entendeu? Muita gente não sabe.
Não conhece um pé de abóbora, não sabe a diferença entre um girimum e uma abóbora.
Estamos apresentando Central Manhã.
Olá, o Assembleia em um Minuto está no ar. A Assembleia Legislativa realizou sessão solene em homenagem à lei que reconhece o paciente renal crônico como pessoa com deficiência. A iniciativa, proposta pelos deputados André Rezende e Wellington do Curso, garante novos direitos e mais inclusão a quem convive com a doença. Durante o evento, os parlamentares destacaram a importância da união entre sociedade e poder legislativo para fortalecer as políticas públicas de saúde e assegurar mais dignidade aos pacientes renais. Estudantes do Colégio Literato conheceram de perto o funcionamento da Assembleia Legislativa. A visita fez parte de uma proposta pedagógica que aproxima os jovens do mundo profissional e do papel do Legislativo na democracia. Durante o passeio, eles visitaram o plenário, o memorial do Legislativo e participaram de uma palestra sobre como nascem as leis e o trabalho dos deputados estaduais. A experiência despertou o interesse dos alunos por política, cidadania e justiça. Outras notícias no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96,9 FM e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui.
Vamos apresentar Central Manhã.
Olha, mas vamos trazer rapidamente aqui quem promove, é responsável pela promoção do turismo náutico aqui no estado do Maranhão, que é a Poliene Saucher. A Tereza Cristina, nossa repórter, coordenadora de jornalismo, Tereza Cristina, conversou com ela.
Porque nós que somos brasileiros, nordestinos e maranhenses, a gente sabe do nosso potencial, das nossas belezas, né? O Maranhão, em especial, é um estado hídrico que tem tanto a área do mar como fluvial e realmente está aí para dizer os lençóis maranhenses, né? Como patrimônio mundial e trazendo, né, esse público estrangeiro e o público nacional cada vez mais para conhecer os nossos lençóis maranhenses. Isso só para dar um exemplo, que nós temos também a Chapada, nós temos Guimarães, nós temos Humberto de Campos, quer dizer, infinitos locais, né? O Maranhão é um estado privilegiado, a nossa capital é muito bonita pela sua cultura, também como patrimônio mundial. Então, quer dizer, nós estamos realmente agora tendo o reconhecimento que merecemos, né? E é muito importante falar sobre sustentabilidade. Por quê? Porque essas coisas precisam durar, né? Então a gente tem que cuidar, tem que conhecer, cuidar, preservar para poder manter.
Verdade.
É isso.
Paulinha, a gente estava conversando agora há pouco sobre uma pesquisa que acabou de sair e que nós publicamos recentemente na Central de Notícias do crescimento do turismo, principalmente na região dos Lençóis Maranhenses, em Barreirinhas, né? Algo em torno de 78 mil visitantes somente nesse mês de setembro. E você fez uma observação importante para mim, que antes o turista vinha para ia para os Lençóis Maranhenses, vinha para São Luís e imediatamente ia para os Lençóis e já partia embora. Agora não, nessa pesquisa mostra que a ocupação hoteleira em São Luís tem ficado mais permanente, né? Antes não tínhamos essa permanência hoteleira na capital maranhense, e a Poliene, como a gente sabe, ela lidera passeios náuticos aqui em São Luís, ela é uma das referências nesse sentido. E quem ainda não teve a oportunidade de fazer um passeio náutico nos catamarãs aqui em São Luís, que faça, que ela faz desse passeio se tornar exatamente isso que a gente está falando. É um passeio incrível, uma experiência incrível de cultura, de imersão na nossa história. Então, Poliene, quem estiver vindo para São Luís, pode lhe procurar para fazer esse passeio. Tem passeios aí previstos para serem feitos, abertos ao turista, para quem é de São Luís também, quer fazer, quer conhecer São Luís de uma outra maneira, é um outro olhar.
Tem, e para a gente é um prazer receber, né, tanto os maranhenses como do Brasil inteiro e do exterior a bordo. São Luís é uma ilha, né, então com muito prazer nós temos a cultura náutica, a nossa cultura náutica, ela é respeitada no mundo inteiro. Inclusive fiquei muito feliz por esses dias, um depoimento do Almir Klink, que viralizou, e ele dizendo que se inspirou nas nossas bianas para fazer o melhor barco que ele já pôde ter para fazer a grande travessia que ele fez. Então isso é motivo de orgulho para nós, e por que não apresentar para o mundo inteiro essa nossa cultura, das nossas construções, dos nossos passeios náuticos, né, na Orla de São Luís, e também dar às pessoas a oportunidade de conhecer a Ilha de São Luís, né, de um ângulo diferente, vista do mar. Então é uma beleza que encanta todo mundo e a gente fica muito feliz por isso. É um trabalho que a gente vê que está sendo realizado. São Luís, o Maranhão, tem sido presente em várias feiras nacionais e internacionais, e é isso que impulsiona, porque não adianta a gente só ter se a gente não dizer para o mundo que a gente existe, né? Tem o boca a boca, claro, mas essas ações promocionais, elas são pontuais para que a gente esteja tendo esse sucesso, esse reconhecimento e esse volume de visitantes que nós estamos tendo aí nesse período.
Poliene Sauch é uma grande autoridade, é uma batalhadora já por muitos anos, oferecendo e promovendo o turismo náutico aqui em São Luís. Eu tive a oportunidade de fazer um desses passeios. Você se sente, parece que você está em Veneza, está em outro local, né? Você vendo São Luís do ângulo, como ela falou, é de um ângulo completamente diferente. Geralmente nós olhamos para o mar, né? Nós estamos no continente, olhamos para o mar, mas é muito bonito quando você olha do mar para o continente, né? A visão que nós temos da bela São Luís, bela capital que nós temos. Jalba Pereira, nós estamos perdendo uma grande repórter, que você que não conhecia a Tereza Cristina, estava só acompanhando ela através do Jornal Central e das matérias que estão sendo veiculadas no rádio. Quer conhecer a repórter Tereza Cristina? Né? Tá aí a repórter Tereza Cristina, uma voz, né, claro, inquestionável, uma capacidade jornalística também muito grande. Precisa explorar mais aqui no Central Manhã também, para nos dar essa força.
Ele falava, né, aqui em off, aqui, que nasce com uma voz dessa não pode trabalhar em outro local.
Pois é. Rapidamente, gente, vamos passar, porque o tempo corre, né? Nós tivemos o palestrante Cláudio Ribeiro. Ele proferiu a palestra sobre economia circular e sustentabilidade social. Queria falar ainda muito sobre essa palestra dele, que foi importante. Lianisa Linhares, a arquiteta, ela falou, Jalba Pereira, do aproveitamento das riquezas naturais dentro do nosso ambiente, dentro da nossa residência. Como você posicionar a sua casa para poder receber ali as correntes de ar, como você usar o paisagismo, usar todos os recursos naturais que nós temos, e agora a própria energia solar para poder alimentar, você ter uma casa autossustentável. O Patrickson Marinho Santos falou sobre o turismo carbono neutro, a certificação tramitação, o que está sendo aprovado no Congresso Nacional para poder compensar as pessoas. O José Maria Ramos deu uma aula para a gente, ele é doutor em Ciências da Engenharia de Materiais da Universidade de São Carlos, é também aqui da Universidade Federal do Maranhão, secretário de Ciência e Tecnologia, Trabalho e Renda do município de Humberto de Campos, também foi um grande palestrante. E a abertura, logo a primeira ali no segundo dia dessa parte da Pré-COP 30, o João Milson Barbosa Costa, né? O empreendedorismo quilombola, o turismo sustentável, esse aí deu realmente uma aula mostrando a potencialidade que nós temos no nosso estado do Maranhão. Lembrando que hoje acontece a abertura, que é a parte mais política da COP 30, lá na cidade de Belém do Pará, uma representatividade muito grande. São quantos países, Jalve Pereira? Nossa. A quantidade de países, mais de 140 países representados. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva transferiu a capital brasileira para Belém do Pará e nesses próximos 10 dias. Tem os debates hoje é da cúpula, que a reunião de cúpula, a abertura solene. Uma das coisas que foi bastante questionada foi o preço da hospedagem em Belém do Pará nos últimos dias.
Você falou, a Belém será a capital do Brasil do dia 11, terça-feira, até o próximo dia 21, ou seja, por 10 dias. Todos os escritórios a nível nacional do governo federal, toda a cúpula do governo federal vai estar lá em Belém. Qual o motivo? É justamente para poder ter essa aproximação com os organismos internacionais que vão estar nesse evento.
Vamos ver se a nossa produção consegue aí, com essa rapidez que sempre tem, dos dois navios de cruzeiros que foram aportados lá em Belém do Pará.
Para dar suporte à hospedagem.
Isso, para a hospedagem. Cada navio aí com cerca de, sei lá, 5 mil.
Aí não conta.
Capacidade para 7 mil pessoas.
Aí não tem como não dizer que não vai ter local para hospedagem.
Pois é, porque os preços cresceram absurdamente. Lá foi muito questionável isso, porque a população da cidade de Belém do Pará aumentou muito o preço da hospedagem para esse período. Na verdade, estão sendo aguardadas cerca de 50 mil pessoas, então não se comporta, por exemplo, todo mundo. Tem as imagens do navio, James. Foi uma cidade que foi preparada para receber esse grande evento que vai discutir as medidas climáticas, os compromissos de cada um. Entre eles, um grande... Olha aí, tá os dois navios, a produção aqui é rápida, né? Os dois navios que chegaram, que vai servir de hospedagem para muitos dos visitantes, claro, aqueles que previamente já fizeram a sua... Os nossos cinegrafistas Lucas Ramos... E o Lucas Gabriel e o Nina, Carlos Nina,
Zé Nina,
vão estar também lá operando a parte de transmissão desse evento, né? Foram contratados pela empresa responsável, dirigida aí pelo nosso amigo Luiz Lobo, da cidade de Santa Inês, Maranhão, está indo com uma grande equipe para fazer as transmissões. E claro, a Central de Notícias Brasil não podia ficar fora, vai estar também trazendo as informações em tempo real, direto da COP 30, durante os 10 dias de debate sobre o turismo. Nós vamos ter aqui um rápido intervalo, porque temos outros temas aí com os nossos jornalistas de Brasília depois.
Estamos apresentando Central Manhã.
Eu também estou conectada nesse grande programa do governo do Maranhão. O tablet é uma importante ferramenta para auxiliar nos estudos e deve ser utilizada para o bem. São mais de 250 mil tablets que já estão sendo entregues aos alunos da rede estadual de ensino. 30 mil professores estão recebendo Chromebooks para auxiliar em suas aulas. Tudo certo, turma?
Tudo bem, turma!
Governo do Maranhão, trabalhando para todos.
Central Manhã.
Muito obrigado a todos pelo carinho da sua audiência. O Elivaldo Ramos, lá de Tutóia, está dizendo: olha, Central de Notícias poderia ter me escalado para cobrir a COP30 lá em Belém do Pará, com o custeio da Central, claro, né? Gosto dos temas ambientais. Rapaz, você já está morando num paraíso aí. Deixa os outros curtirem um pouquinho. Abraço, Elivaldo. Com certeza a cobertura seria fantástica. Você que sempre traz umas pautas muito interessantes aqui para o nosso programa, enriquece muito o programa. O Ribamar Fernandes, lá de Teresina, no Piauí. Bom dia a todos lá de Campestre. Alô, Zé Raimundo. Alô, Juscelina. Alô, toda a equipe. A Nini, todo o pessoal que acompanha aí no povoado de Campestre, município de Sucupira do Norte. Um abraço também para o pessoal do interior de Colinas, o Alberto, a Di, todo o pessoal que acompanha também. Geralmente eles acompanham pelo YouTube, pela rádio, agora a rádio Itapecuru FM, que está cobrindo aquela região inteira. E a rádio Itapecuru, comandada pelo nosso amigo Zé Filho. Olha, rapidamente, o estado do Maranhão foi um dos melhores, apresentou um dos maiores melhores desempenhos na sua trajetória no ranking de competitividade. É esse tipo de notícia que eu gostaria de estar dando aqui sobre o estado do Maranhão desde o início do meu trabalho, né, Jovem Pereira? Porque a gente só dava notícia: ah, é o estado mais pobre da federação, é o estado que tem mais gente no Bolsa Família, é o estado que tem não sei o quê. Agora começamos a nos destacar na competitividade com os outros estados, nessa parte de solidez fiscal. É quando faz a comparação entre aquilo que é arrecadado e os gastos essenciais, que são saúde, educação, funcionalismo, os setores essenciais para a manutenção do estado. Quando feita essa comparação, o estado do Maranhão perdeu para apenas um estado. Qual foi o estado, Jair Pereira? Você está acompanhando aqui? Parece que foi Espírito Santo. Me perdi aqui um pouco lá.
Espírito Santo,
exatamente. Perdeu apenas para o Espírito Santo. Então, alô, São Paulo, alô, Brasília, cadê vocês? O pessoal dos outros estados estava sempre na frente da gente.
Só que não dá para comparar a extensão territorial do Maranhão com o Espírito Santo, né?
Nem a extensão territorial, nem a também nós não podemos comparar também a questão da. Não podemos comparar em termos de população, cada estado tem as suas diferenciadas. Nós estamos destacando aqui a questão da solidez fiscal.
E sem contar que o Maranhão sofreu por muitas décadas problemas estruturais, problemas governamentais. Somente nessas últimas décadas é que podemos dizer que o Maranhão deu um salto de qualidade. Mas o Maranhão foi um
avanço na industrialização, na geração de emprego e renda, na melhor qualidade de vida para a população, uma série de o turismo, turismo crescendo bastante. E para falar vamos trazer aqui também as viagens entre a Baixada Maranhense e o Cujupe. Vão ficar mais curtas, vão ficar mais rápidas, né, Jovem Pereira? Essa estrada, muita gente nem conhece, quem mora aqui para a nossa região, nem conhece essa estrada aí. São 27 quilômetros agora, ganhando asfalto novo, que vão encurtar a distância. Mas quem explica melhor é o próprio governador Carlos Brandão.
Pessoal, sabe aquela estrada que parecia impossível? Pois bem, estou aqui fazendo a vistoria da implantação dessa estrada, que sai de Bequimão até São Bento. Isso vai reduzir em mais de 50 quilômetros o acesso da Baixada até o Cujupe. As pessoas vão chegar mais rápido em casa, vai ter uma melhor mobilidade com mais segurança.
Bora recapitular? 27 quilômetros de asfalto de qualidade, 50 quilômetros a menos no trajeto, ligando Bequimão a São Bento, mais mobilidade e menos tempo no deslocamento. Estamos na etapa de drenagem, terraplanagem e subbase. Em seguida vem a base com revestimento primário e, por fim, o revestimento superficial duplo, que garante mais resistência e durabilidade à obra.
É obra para todo lado desse Maranhão. Simbora, gente!
Brandão está refazendo o mapa da Baixada com as
estradas. Eu sou da região e estou tentando descobrir, porque
é uma região bastante alagada.
A normalidade é o seguinte: você sai aqui de São Luís, pega aqui a região, ali entra em Vitória do Mearim, passa ali próximo de Cajari, Viana, e desce ali para a Baixada. Matinha vai sair em São Bento. Essa estrada vai sair no povoado Três Marias, que vai para Pinheiro. Só que bem lá nas Três Marias começa a MA-126, que sai para o Cujú. Eu não sei se é essa mesma rodovia ou se é uma rodovia
que está se oferecendo outra via alternativa.
É uma via alternativa. Confesso que sou da região, estou tentando entender, mas não conheço.
Vamos trazer os nossos repórteres direto de Brasília, Nildo Costa. Nildo Costa, a partir do ano que vem, se o Lula assinar, nós não vamos precisar mais pagar o imposto. Nós que ganhamos menos de 5 mil reais. Mas nós vamos dividir a pauta entre você e o Adilson Souza para trazer os resumos. Dentro do Congresso Nacional, o que está mais pegando fogo por aí?
Bom dia, Humberto Fernandes.
Denunciando deputado do Maranhão.
Exatamente. Bom dia, Humberto Fernandes. Bom dia, Jauber Pereira.
Bom dia, Nildo.
Exatamente. Houve uma troca de farpas nas redes sociais, aí no X, entre o vice-presidente da CPMI do INSS, Duarte Júnior, do PSB, e o deputado estadual Edson Araújo, também do PSB. É que o Edson Araújo é vice-presidente da Confederação dos Pescadores, né? E é acusado de ter recebido uma quantia de dinheiro desse desvio aí das aposentadorias e pensões. E ele mandou aí o print, nós tivemos acesso ao print, está aí na tela, né, conferindo, e o do deputado Duarte Júnior registrou um boletim de ocorrência e denuncia aí uma ameaça de morte contra o parlamentar, e aí está para tomar as providências que essa ameaça seria para interromper as investigações. Como essa mensagem foi recebida nas dependências aqui da Câmara, as investigações estão a cargo da Polícia Legislativa Federal. Então, há esse episódio aí, se conferir na tela, basta aí ter um espaço, eu creio, né, Humberto, você é o diretor aí, está aberto o espaço aí para o deputado Edson Araújo também apresentar a sua defesa, mas certo é que a mensagem, como você confere, né, se confere aí, realmente é grave, né, porque ele diz aí primeiro, palhaçada, abre aspas, tá, a mensagem aqui que o senhor vai conferindo aí, palhaçada, quer aparecer, liga, lugar, né, que ele quis aqui ligar, tem muitos erros de português na mensagem do deputado aí, Edson Araújo, ligar de palhaça no circo, né, mas aí o Eduardo Júnior disse aqui, responde, lugar de ladrão, de aposentado, pescador e pessoas com deficiência é na cadeia. Prezado, me respeite. E tem, ele diz aqui que não tem nada a ver, não tem nada, absolutamente nada contra o Edson Araújo e tal. Fala ali que simplesmente quer prova, quer justificar por que recebeu essa quantia, foram uma quantia alta recebida na própria conta, segundo apura aqui a CPMI, na própria conta do deputado estadual e outra quantia em contas de assessores. Então ele diz aqui, você é um palhaço irresponsável, incompetente, nunca recebi nada de aposentado, nós ainda vamos nos encontrar. E aí ele disse, o Eduardo Júnior pergunta, você está me ameaçando? E ele disse, estou, por quê? Né? Desculpa aí o erro de português, você está conferindo o porquê, também está errado aí. Você é um M irresponsável, né? E aí segue a conversa de ameaça aí do deputado estadual Edson Araújo, do PSB, contra o também deputado, né, o ex-deputado federal, vice-presidente da comissão mista de inquérito que apura os desvios de mais de 6 bilhões de reais de aposentados e pensionistas. Clima quente entre os dois aí do mesmo partido. Vamos acompanhar para ver o que vai dar. Como eu falei, o deputado Duarte Júnior registrou um boletim de ocorrência, fez denúncias aí, e agora, se o deputado estadual estava sendo investigado, né, se ele tinha investigado sobre a questão do INSS, agora vai passar também a ser investigado, eu creio que sim, por essas mensagens aí para o deputado Duarte Júnior, Humberto Fernandes. Parece que complica mais a situação dele. Você quer comentar algo sobre isso? Vocês querem falar algo sobre isso? Porque nós temos também um outro assunto que traz aí uma notícia boa para o meio ambiente, já que estamos aí no clima da COP30.
Nildo Costa, eu vou pedir ao Supremo Tribunal Federal que me garanta o direito de ficar calado depois dessa briga.
Ele já tem uma desculpa.
Muito obrigado, Nildo Costa. Infelizmente, nosso tempo está se esgotando. Mas o que você tem de... você queria acrescentar mais alguma coisa?
Não, é o seguinte, é que a Câmara aprovou outro projeto. Nós tínhamos aí a fala do deputado, autor do projeto, que é o deputado Pedro Lucas Fernandes, um projeto que trata aí sobre o Programa Nacional de Infraestrutura Sustentável e Resilientes, é que vai certificar empresas aí, né, de grande porte que sejam efetiva ou potencialmente causadoras de degradação significativa do meio ambiente, né, que melhorar suas obras, a garantir o saneamento e a infraestrutura, mas não denegrir o meio ambiente. E vai ter um certificado para isso. Nós conversamos com o deputado Pedro Lucas Fernandes sobre o assunto. Se der tempo, vocês podem rodar.
Projeto importante, porque trata do Programa Nacional da Infraestrutura, né, Sustentável, Resiliente, que vai poder fazer um planejamento melhor dessas grandes obras que são executadas no Brasil, que possam, né, proteger o cidadão, né, dessas grandes catástrofes do clima, né, tanto que aparece quando começa a chover, né, o cidadão brasileiro fica logo com medo. Enfim, existem diversas obras que são feitas sem nenhum parâmetro, e esse projeto, esse novo programa vai dar um direcionamento para essas grandes obras, protegendo não só o cidadão, mas também com uma gestão, né? A gestão pública agora vai ter parâmetros para poder trabalhar, para poder executar essas grandes obras.
Deputado, falando sobre isso, uma semana importante, né, que a Câmara se voltou a aprovar projetos importantes aqui, tanto para a segurança pública, mas também para o meio ambiente.
É muito importante, muitos projetos. Agora mesmo, a gente estava votando o audiovisual do relator, do Luizinho, né? Aqui à noite vai lá dentro votando projetos de interesse, né, da população brasileira.
Está aí, Humberto, está aí a fala do deputado Pedro Lucas Fernandes, projeto importante aprovado no plenário do Ulisses Guimarães da Câmara dos Deputados.
Muito importante mesmo, Nildo. Muito obrigado, então, pelas informações. Permanecendo em Brasília com o repórter Adilson Souza. Adilson, agora você me responde. Lula assina ou não assina agora o que foi aprovado no Congresso por unanimidade, que nós que ganhamos até R$5.000 não vamos pagar imposto de renda a partir do ano que vem?
Olha, Humberto, o projeto é do Executivo, né? Foi o presidente Lula que pediu que fosse votado isso. Então seria muito ruim para o presidente não assinar essa lei que permite a isenção do imposto de renda. E foi muito vitorioso essa condição no Senado, aprovado por unanimidade. A gente tem aqui, inclusive, a fala do senador Renan Calheiros e, na sequência, do ministro Haddad, falando da importância e a vitória que o povo brasileiro teve. Vamos ver os dois vídeos.
É um dos mais importantes e mais aguardados dos últimos anos. Para, seu presidente, fazer uma referência indireta apenas aos governos que não corrigiram as tabelas do imposto de renda proposto pelo Executivo, ele honra o Congresso Nacional em seu papel de corrigir injustiças e de contribuir para o bem-estar social ao promover a justiça tributária, diminuir a carga de tributos que incide sobre a baixa renda e aumentar a carga incidente sobre os super-ricos.
Se compensa com aqueles 141 mil brasileiros que ganham mais de R$1 milhão por ano e que pagavam uma alíquota média de 2% de imposto de renda. Então está havendo uma compensação que também é justa, que também torna o Brasil menos desigual, que também aponta para a direção correta de buscar mais justiça social por meio de justiça tributária, fazendo com que o Estado seja um promotor do bem-estar, né? Isso também vai ter impacto na economia como um todo.
Perfeitamente.
Olha, gente. Humberto, essa foi... Essa aí falou tudo, né? Os dois, né? O Senado, o Congresso tá aprovando resumido, e o Haddad como ministro respondendo pelo... E a gente deixa agora a casa do presidente para sancionar e realmente valer a partir do ano que vem. Humberto, a gente aproveita aqui para trazer duas notinhas. A Carla Zambelli, ela mais uma vez pediu agora para a Corte prefere voltar ao Brasil pagar a pena, porque ela disse que lá não tem pasta de dente, não tem shampoo, não tem condicionador. Ela está muito revoltada por essa condição de lá não ter tratamento e ela acredita que lá no Brasil vai ter. Até porque ela foi uma das deputadas que votou contra esse tipo de benefício para as mulheres apenadas no Brasil durante o mandato dela. E lembrando que o Hugo Mota já autorizou o bloqueio total das contas dela de gabinete, porque ela foi pedido pela Justiça Brasileira a cassação dela em função disso, e ontem também a Corte Italiana autorizou a extradição da deputada Carla Zambelli, em qualquer momento pode já estar sendo autorizada esse translado dela para o Brasil. Outra informação é que a chefe de gabinete do ministro Alexandre de Moraes esteve na Papuda ontem visitando as estruturas e conseguiram identificar três possíveis locais, três celas, que poderá abrigar o ex-presidente condenado Jair Messias Bolsonaro, que está utilizando a tornozeleira com a prisão cautelar dentro de sua residência. Então, três celas, e uma delas será uma bem observada, foi a do 19º Batalhão da Polícia que existe lá dentro, da Polícia Penitenciária, e eles iam identificar lá uma cela que pode ser já estar preparada com cama, ar-condicionado e TV para o presidente. Só que o chão não é de lajota, é chão batido mesmo, chão de cimento queimado, e é uma cela adaptada para o ex-presidente que poderá a qualquer momento já ser transferido para a Papuda, segundo a condenação. Depende agora do ministro Alexandre de Moraes. E a última informação que a gente quer é parabenizar o Paulo Montanha por esse excelente trabalho. Ele que é um baluarte, um defensor da questão do turismo. Então, Paulo Montanha e todos que fazem o turismo, parabéns pelo grande evento da Pre-COP 30. E aí eu falo como Alcione Amarron sempre canta na música, ela, nada diferente do que o Jabo falou do cantor Reginaldo Rossi. Ela diz que todo mundo canta a sua terra, ela também vai cantar a minha, e eu lembro da Baixada Maranhense, que não foi citada, que é uma excelente área de visitação, que é propício para o turismo, e falta apenas investimento dos governantes para que as pessoas possam conhecer mais, principalmente a cidade de Viana. Eu fico por aqui, de Brasília, Adilson Souza.
Muito obrigado, repórter Adilson Souza. Vamos embora, amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário. Até lá, Jal.
Até lá, Alberto.
Acabamos de apresentar Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.